Fala galera, tudo bem? Eu sou Policarpo Almeida e vamos dar continuidade à rodada de entrevistas. Não sei se vocês lembram, mas no último debate eu conversei com o engenheiro eletricista Pablo Carvalho e para que vocês lembrem ou queiram saber o que rolou, eu vou deixar aqui um pouco para vocês do que foi debatido, beleza?
A engenharia elétrica, ela é muito vasta, né? A gente costuma dividir ela basicamente em cinco grandes áreas, que seria a engenharia de eletrônica de potência, que Sim. É essa parte que todo mundo está acostumado a ver.
Então, hoje vamos dar continuidade, certo? Vamos conversar com Ion Fontes, né? Isso mesmo, arquiteto de formação, casado com Sabrina, pai de duas princesas, Melina e Tainá, né? Isso mesmo, Ion, corrija se eu estiver errado.
Exatamente, meu amigo. Exatamente.
E hoje, atuando como vendedor de placas solares, o grande boom da energia, certo? Mas para que isso aconteça, eu vou deixar com que ele se apresente. Fala aí, quem é Ion Fontes?
Fala aí, grande Policarpo. Prazer estar aqui no programa aqui, falando um pouquinho aqui do que é arquitetura, né?
Também, né?
Também. Bom, eu sou formado em arquitetura pela Universidade Potiguar, aqui do Rio Grande do Norte, a UNP. Me formei no final de 2015, certo? Atuei algum tempo na área, mas hoje não sigo mais nessa profissão, certo? Já dei uma pausa aí e não pretendo voltar. Tudo estiver correndo como eu estou planejando para a minha vida, eu pretendo seguir ela longe da arquitetura.
Ah, legal. Eu esqueci de falar no começo, Pablo foi o primeiro entrevistado quase internacional, né? Porque ele é de Minas. Mas essa é a primeira entrevista que vai rolar à distância. Então, o Ion está morando agora em Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu estou aqui na Bahia, Juazeiro da Bahia. Mas essa terra é conhecida, hein, Ion? Mas vamos dar continuidade, beleza?
Dessa vez...
Fica aberto o convite, hein? Então, vamos conversar agora, começar conversando com o Ion, o arquiteto. Depois a gente vai passar para o novo Ion, né, que é da parte da solar. Mas, Ion, agora como arquiteto, o que é que você tem a dizer sobre as áreas de atuação de arquitetura?
Cara, arquitetura é um mundo, certo? Eu gosto de comparar muito com medicina, certo? A pessoa quando faz uma medicina da vida, tira 2 anos aí para fazer uma residência e se especializar em uma área. A arquitetura, eu acredito que seja da mesma forma. Até porque se você não fizer uma especialização em alguma área, fica uma coisa meio vaga. Você nunca vai ser bom em alguma coisa. Você vai ser meia boca... um pouquinho de cada, né?
Então, obrigado.
A arquitetura dá para a gente atuar em várias áreas. Aqui para a nossa região, acredito que em Juazeiro também, uma área que seria bastante procurada seria o conforto térmico, né?
A arquitetura?
Sim. Para de arquitetura tem um conforto térmico, que é todo o estudo que a gente faz de iluminação, de vento, enfim, é uma área boa. Também tem uma área de acústica, certo? Que a gente pode trabalhar. Tem área de acústica, tem área de interiores, tem área só de projetos em si, né? De construção. Tem área especializada só na parte de hospitais, que tem toda uma legislação para ser seguida, da Anvisa, enfim. Cada área que você vai dessa exige um bocado de norma e você tem que estar de acordo com o que aqui. Com o que diz as normas, né? Senão seu projeto acaba não sendo aprovado quando vai para análise.
Entendi. E a parte de paisagismo?
Pode falar, paisagismo também é.
Sim, isso quer falar. Mas faça essa definição, porque ao meu ver, um arquiteto ele cuida apenas do projeto em si. É isso mesmo?
Não necessariamente. O arquiteto ele acompanha a obra também, fiscaliza. Na verdade, eu sempre acompanhei as minhas, certo? Assim, um arquiteto, quando ele faz um projeto, contratualmente, ele coloca lá nas cláusulas lá que ele vai fazer, por exemplo, 2 visitas por semana. Eu sempre ia mais do que... Na verdade, eu sempre ia mais do que eu colocava lá, certo? Gostava muito de acompanhar de perto para ver se estava sendo executado corretamente. Porque acontece muito de pedreiro, mestre de obra, engenheiro também... De fazer da própria cabeça, sabe? Não, bora dar esse jeitinho aqui. E às vezes tem uma solução que todo mundo pensando como um todo, como um time, a gente consegue chegar a uma solução mais bacana.
Sabe? Entendi. Agora, me diga uma coisa. Nesse acompanhamento de obra, nessa visita técnica, vamos chamar assim, Não fica muito aquele conflito com o engenheiro civil, não, porque o engenheiro civil vai cuidar da parte estrutural, né? Sempre tem aquele conflito, né? O arquiteto quer a coisa bonita e funcionando e o engenheiro quer o funcional. E como é que fica essa relação de engenheiro civil com arquiteto?
Rapaz, isso aí varia muito, né? De pessoa para pessoa, na verdade. Tem engenheiro que é difícil, tem arquiteto que é difícil. Então é uma relação, meu amigo. Tem que chegar a um consenso, os dois, né? Às vezes um vai ter que recuar e às vezes o outro vai ter que recuar. Não dá para querer bater de frente, porque senão a obra não anda. E a gente tem que estar executando um projeto de um cliente, né? A gente está executando um sonho, provavelmente um sonho de um cliente. Então a gente tem que trabalhar para que esse sonho desse cliente se realize e não o que a gente quer.
Estou entendendo.
Então tem que prestar bastante atenção nisso.
Mas naquela dúvida, coloca a coluna no meio da sala ou não coloca? Quem é que ganha?
Rapaz, o arquiteto ganha, viu?
Ganha?
Porque ganha, porque o cliente não vai querer também não, a coluna no meio da sala. É o engenheiro que se vire, viu?
Essa confusão é antiga, né? Porque a grande, acredito assim como engenheiro mecânico, você me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou da área civil, mas o engenheiro civil, ele quer uma coisa funcionando. Então, complicado é justamente isso. Nem sempre o projeto vai ser tão estético como o do arquiteto, porque o arquiteto você vai entregar uma casa pré-pronta. Aí por isso que fica essa briga.
Sim, de formação, o arquiteto já tem uma basezinha de estrutural. Então, por cima, assim, dá para ele saber o que é que ele pode vencer de vão, né? Tem
Sim.
uma regra básicazinha, assim, que a gente aprende lá na faculdade, que dá para a gente tirar, assim, a grosso modo, né? Que um vão. Agora me fugiu a cabeça, faz tanto tempo que eu não uso isso. Mas, se eu não me engano, a altura da viga, por exemplo, ela é 10% do vão que ela tem que vencer, né? Então,
Sim.
tem umas regrinhas básicas assim que a gente vai seguindo e dá para a gente ter uma noção, né, do que pode vencer, do que não pode, o tipo de material. Se for um concreto protendido, por exemplo, a gente consegue vencer um vão maior. Se não for, já diminui bastante. Enfim. Se quem não souber disso, dá uma pesquisada no Google, que eu garanto que acha.
Tô entendendo. Essa briga, eu falo assim, porque essa briga é antiga e, não, e vai existir aí por muito tempo.
Vai, vai.
E sobre isso, para você, qual é a maior dificuldade nessa área, na área de atuação do arquiteto? O que é que você conseguiu enxergar nesse período que você atuava como arquiteto?
Cara, a dificuldade que eu mais vi é a desvalorização, certo? Da profissão. Assim, muitas pessoas, não generalizando, mas muitas pessoas pensa que está pagando por um desenho, que é um desenho simples, que ele mesmo faz, que ele achou um site na internet que tem uma planta baixa lá que ele vai pagar bem menos. E a gente sabe que um projeto não é só apenas um desenho, né? Em levado em consideração N fatores, como posição do sol, ventilação, enfim. Além da parte estética, tem toda essa parte de se preocupar. Então, não é apenas um desenho. E tem um preconceito desse ainda no mercado, né? Então, acontece muito. Acontece muito. Eu não soube lidar muito com essa parte, não. Foi uma
Bom,
dor muito grande em mim, assim, né? Profissionalmente.
tô entendendo. Além, tipo assim, a desvalorização a gente pode perceber em várias áreas também, até na, como a gente já bateu um pouco nessas últimas conversas. O engenheiro ele passa muito hoje, quando ele termina a faculdade, ele é contratado como analista. É o engenheiro que usa o CREA sem ser engenheiro. Então, você pega aí e usa, está utilizando uma pequena porcentagem do valor que ele ganharia como engenheiro, né? Isso é uma desvalorização geral. Hoje em dia o mercado não está fácil para ninguém. Então, cada um se vira como pode, né? E realmente é triste.
Provavelmente um engenheiro desse vai estar com seu CREA ativo, né? Vai estar pagando uma anuidade aí de um conselho desse como engenheiro, mas não ganha como engenheiro, né?
Sim. E o
Igualmente é
ruim é o
com.
conselho que não fiscaliza ainda.
Exatamente. O conselho de arquitetura, pelo menos aqui, não funcionou muito bem, certo? Eu cheguei já a fazer denúncia assim que eu me formei. E nunca obtive uma resposta do conselho, certo? Então, o conselho às vezes deixa muito a desejar.
Denúncia não... sobre construções irregulares, gente atuando sem conselho?
É, profissional atuando sem ser profissional, certo? E nunca tive uma resposta, nem por e-mail, nem por ligação, nem por nada.
É, agora
então, fica muito a desejar, né? Aí é complicado. A gente paga anuidade cara e não tem um retorno disso.
Agora o ART e a anuidade cai certo, né?
Ah, meu amigo, isso aí nem se preocupe. É o primeiro que faz, você só tá liberado depois que você paga.
E olhe lá.
E olhe
aqui
lá.
Tem uma burocracia imensa para receber a carteirinha, é uma coisa danada. E falta geralmente fiscalização. Na área de, como arquiteto, até que ponto você conseguiu enxergar a tecnologia afetando a sua área, seja para o bem ou seja para o mal?
Rapaz, você diz assim, no sentido de perder trabalho para a tecnologia?
É, perder ou ganhar também, né? Porque, tipo assim, eu costumo brincar porque hoje em dia ninguém é mais engenheiro ou arquiteto. Porque hoje você tem um software que faz tudo por você, que é bom ou que é ruim. Antigamente a gente tem que deitar no chão e fazer aquela planta de 30 metros de comprimento, né, para poder entregar para o cliente.
Eu duvido muito que a tecnologia tenha esse tipo de trabalho. Assim, pode tirar indiretamente, porque, por exemplo, minha filha pode chegar aqui mexer no programa, ah, vou fazer aqui um projetozinho do meu quarto. Aí faz da cabeça dela assim, para brincar, gosta, e os pais acabam executando, por exemplo. Né? Mas eu acho que isso é uma minoria. Eu acho que tem algumas pessoas que tem um arquiteto interior, né?
Uhum.
Na parte, seja decorando, fazendo algum tipo de reforma, sempre vai ter alguém assim. Mas eu acho que é uma minoria. Eu acho que não tira muito mercado, não. Eu acho que a tecnologia auxilia mais do que tira, na verdade. Facilita bastante o trabalho. A gente tem programas aí espetaculares, meu amigo. Eu já fui para alguns eventos da Autodesk em Fortaleza, e eu ficava maravilhado, assim, quando os instrutores iam falar o que é que o programa fazia, eu falei, caraca, ele faz tudo isso, cara. E eu ainda perdendo cabeça aqui, batendo cabeça com o AutoCAD, porque o AutoCAD, meu amigo, só melhorou assim, né? Porque você não tem que ficar desenhando linha por linha mais. E quando erra, você exclui e desenha de novo. Bem facinho, não tem que apagar, nem ter que dar para não borrar, ou nada.
Então, normalmente, quando erra, sempre erra na última linha, né? Aí quando vai ver, o erro é na primeira. Quer dizer, percebe o erro na última, mas o erro é na primeira.
É. O AutoCAD é muito manual, mas auxilia bastante por ser digital, né?
É, entendi.
Mas a gente tem programas aí espetaculares, BIMs, né? Os BIMs hoje utilizados, o Revit. Hoje o Revit, quando você vai projetando com o Revit, você vai alimentando ele. No final de tudo, meu amigo, ele já dá o quantitativo de sua obra, quanto é que vai custar, quanto você vai usar de telha, quanto vai usar de tijolo, quanto vai usar de tudo. Até na parte de desenho também, você escolhe, porque no AutoCAD a gente desenha uma planta baixa, e a partir dessa planta baixa a gente desenvolve um corte, desenvolve a fachada, desenvolve cada desenhozinho desse, um por um. E no Revit não, no Revit a gente faz uma planta baixa, vai alimentando direitinho o programa, e a gente escolhe, rapaz, eu quero que passe um corte aqui nessa parte. Aí você só define onde é e ele já desenha um corte para ti. Você não tem que desenhar mais um por um, né?
Eu conheço um pouco o Revit.
É, ele já dá o 3D também definido para ti. Aí é espetacular, um programa show de bola.
Na verdade, conheço não, né? Comecei a conhecer agora pela necessidade. Mas é só a parte hidráulica.
É muito bom mesmo. Eu já vi coisas espetaculares também nessa parte hidráulica, porque... É, ele mostra onde é que tá os erros, né, de canação, de tudo, assim, para não ter conflito, enfim. É um programa muito bom mesmo.
Um dos, na verdade, né? Eu tenho um primo meu que é arquiteto, ele, apesar de ser apenas visual, creio eu, que também é muito interessante, aquele SketchUp, né, que quebra um galho danado.
Sim, SketchUp é mais maquetes, né? É. Dá para você fazer outras coisas também, mas o pessoal utiliza mais para maquete, pô. Pela facilidade do programa, né? Ele é bem didático, assim. Você aprende muito fácil.
Não tô tem entendendo. Muita
questão. Coisa simples, né? Agora tem desenhos que são bastante complexos, que aí você tem que dar um treinozinho a mais. E ele tem plugins também que complementa bastante, né?
Mas lembrando que software, né, galera, é só um complemento, né? Não operar sem noção teórica, sem noção... crise de conhecimentos, porque só vai ser apenas uma ferramenta quase sem utilidade. Então, por isso que isso é o que faz o grande diferencial, saber o que está fazendo. Diferencial não, o grande diferencial do profissional é saber o que está executando.
É, na verdade, quem bom de desenho à mão não, né? Mas o ideal é que se comece um desenho desse no papel, né? Você ter mais ou menos a noção de como é que vai ficar.
O croqui, né?
Tempo, faz um croquisinho, você vai ter uma noção mais ou menos como é que vai ficar. E aí depois você só joga isso aí pro programa, né? Pra você encantar o cliente.
Tô entendendo.
Aí fica
Sim.
com chave de ouro.
E completa a venda. Indiretamente você falou um pouco, mas ao seu ver, qual é o futuro da profissão do arquiteto?
Rapaz, eu acho que ainda vai ser muito essencial. Eu acho que ainda tem muito mercado. Acho não, eu tenho certeza. Agora sim, como o mercado está mudando, vai ter concorrentes diretos e indiretos, né? Por exemplo, hoje a gente tem técnicos em edificações, né? Pode projetar projetos
Sim.
pequenos, mas pode.
Se
Daqui
me engano,
para
até
frente.
dois pavimentos, parece, né? Dois pavimentos e com
É
tamanho.
200 metros quadrados, se eu não me engano.
Mas tem que ter cuidado de
O
pavimentos
pavimento.
também.
Ah, eu nem lembro mais, não, mas eu acho que é em torno disso aí. Dois pavimentos, 200 metros quadrados, uma coisa assim. Aí a lei sempre vai mudando. Aí tem design de interiores também. Aí já toma uma parte do mercado para arquitetura, né? Que é um profissional mais barato. E tem designs aí que faz um trabalho espetacular, né? Tem design que cobra até mais que arquiteto.
Tá entendendo.
Interiores tem um metro quadrado muito caro. Então, você consegue recorrer a esse tipo de profissional, né?
Tô
Um
entendendo.
profissional mais.
Mas vem cá, design de interiores nasceu da arquitetura ou a ramificação à parte?
Rapaz, boa pergunta, viu? Eu não sei lhe responder isso aí, não.
Não.
Não sei. Mas eu acredito que foi uma ramificação, né, da arquitetura.
Entendi.
Profissionais que não queriam, não queriam ou não podiam estudar os 5 anos de arquitetura, faz um design interiores com apenas 2 anos e pode exercer apenas aquilo, né? Tem gente que só gosta disso, de design interiores, trabalha só com interiores. Eu, particularmente, já não gosto tanto. Gostava mais da área de projeto mesmo. Acaba mais
Compreendo.
bacana.
É
Mas
justamente
design.
uma área que eu tenho afinidade também, a parte do projeto em si.
O ruim do design de interiores é porque o que é que o design de interiores pode fazer que um arquiteto não pode? Não tem isso. Agora o inverso tem. O design de interiores ele só pode mexer na parte de decoração, certo? Se tiver uma parede para derrubar, legalmente ele não pode fazer isso, né? Mas nunca é como está escrito. Quando é uma parte que você envolve a troca de uma parede, construção, alguma coisa desse tipo, aí tem que ter um arquiteto. O design ele não pode. Só a
Tô
parte da
entendendo.
decoração.
Até porque a gente já tá mexendo na estrutura da casa, né? Então já é outro conceito.
Exatamente.
Outro conceito.
Exatamente.
O que define um bom profissional?
Rapaz, um bom profissional é aquele que sempre está se reciclando, né? Sempre está estudando e está. Assim, eu acredito muito no profissional que ele tenha um nicho específico, né? Que ele seja especialista em uma coisa. Eu acho que um bom profissional é aquela pessoa que se torna especialista naquilo que ela gosta. Seja ela conforto térmico, seja um acústico. É muito bacana, né? Quando a gente consegue um projeto de uma empresa de fora. Rapaz, só Ion que consegue fazer aquele projeto acústico. Só Policarpo consegue fazer um conforto térmico como ninguém. Então, isso é bem gratificante. Eu acho que o ego da pessoa vai lá para cima, né? A gente. Acho que dinheiro não paga isso. E
É,
você.
conhecimento sempre é bom.
Exatamente. Eu acho que um bom profissional é aquele cara que sabe o que quer, sabe o que quer fazer. Aquele que varia muito, que vai para várias áreas, porque dá dinheiro. Eu acho que esse não é um bom profissional, não. É importante você saber um pouquinho de tudo, mas eu acho que é mais importante você saber muito de uma pouca coisa, né? De uma coisa.
Lembrei da regra de Pareto agora, aquela regra de 20, 80, 60, 40. Entendeu? Que é, depois você dá uma pesquisada aí, vocês vão entender melhor.
Hã? Eu já ouvi falar basicamente disso. Eu estava estudando vendas um tempo desse, aí eu vi isso aí, que é 80% do seu lucro tá em 20% dos seus clientes, né?
É. Você foca 80% da sua atenção e 20% daquilo que realmente dá lucro, né? É, tipo assim, alguns falam 60-40, ou então alguns invertem. Mas é basicamente isso. Você define aquele nicho menor que te dá mais lucro, vou botar na parte de vendas, e dedica a sua atenção para aquela parte. Então, seria os 80 atenção, 20 no que dá resultado, de verdade, né?
Exato.
Ou resultado gordo, assim. Aí tem vários conceitos que cada um utiliza para a sua maneira. Entendi.
Analisar, né? Cada caso é um caso. Aí você analisa de acordo com sua área, com sua profissão, com seu ramo de atividade e vê o que é que dá.
Tem que, principalmente, reciclar, né? É, tipo, às vezes, eu tô batido um pouco na tecla, nas conversas que eu tô tendo, que a galera pensa que título é tudo. Ter título é ter tudo. E, às vezes, título é só um papel. Então, não necessariamente o título vai te dar garantia. Às vezes, o cara pode fazer uma graduação que não gosta, pode ramificar para uma área, como é o seu caso, como a gente vai abordar mais para frente. Aí vem aquele negócio, é como também você abordou. Ser especialista no que faz.
Entendeu? Exato.
Ter convicção no que você faz.
Eu, quando eu me formei, eu pretendia muito ir para a parte acústica, né? Gosto muito da parte acústica. Tanto é que meu TCC ia ser até um teatro, né? Só que aí eu acabei desistindo porque já estava trabalhando na área. Acabei meio que sufocado. Era para ter feito, ter persistido, que eu acho que teria valido muito a pena. Aí acabei fazendo um hotel. Na verdade, esse hotel... assim, na faculdade que eu estudei, todo semestre a gente tinha um trabalho que se chamava interdisciplinar, né? Era um trabalho que englobava todas as matérias do semestre. E se for semestre para frente, pegava as matérias do semestre para trás também, né? Então a gente aplicava tudo que a gente tinha conhecido naquele projeto. E cada semestre era um projeto. Era um... Todo semestre foi um hospital, todo semestre foi um hotel... Teve semestre que foi uma casinha pequena, enfim.
Isso
aí
é
eu
bom.
Acabei pegando um trabalho desse e acabei dando um acabamento melhor nele, né?
Isso é muito bom porque eu tenho observado muito, não só na minha área, como em qualquer outras áreas que eu tenho conversado com o povo, a faculdade, às vezes, ela é muito teórica. E a Sim. prática deixa a desejar. E nesse conceito que você falou, imagine todo semestre... Você pega um projeto, começa um projeto pequeno, depois vira um shopping de 10 andares, sei lá. Então, te obriga a pensar. E, tipo assim, às vezes, não, quase sempre, você já sai maduro da graduação. Não só Exato. Aquele negócio, como alguns amigos meus passaram, de aí, você se formou, tchau. E agora? Agora tô na mão de Deus. Entendeu? E, tipo, é uma coisa interessante a ser feito. Porque você, até durante a própria graduação, você enxerga o que é ser um arquiteto. Entendeu?
Exato.
Eu Isso acho é uma que abordagem interessante.
O que eu pequei, digamos assim, o que eu pequei na minha época que eu fiz a faculdade foi não ter estagiado, por exemplo, num escritório de arquitetura, né? Era para mim ter feito isso. Porque, além de você ter a bagagem lá da faculdade de projeto, você ia ter a vivência de um escritório de arquitetura, né? Como é que um escritório de arquitetura sobrevive? O que é que ele faz para sobreviver e sair ganhando no mercado? Então, acho que isso é bastante importante, cara. Você está com um profissional da área que está atuando no mercado, né? Da sua cidade, da sua região. Eu acho que você já sai muito na frente nesse sentido, né? Eu fiz estágio, eu consegui passar estágio aqui para a UFESA, né? A Universidade Federal daqui. Eu fiz estágio lá por um ano, mas lá foi, assim, foi um aprendizado muito bom, tem arquitetos muito bons lá, mas foi muito na parte técnica, na parte de projeto. Já nessa parte de escritório, eu já não tive essa vivência, então eu senti muita falta disso.
E até porque na própria área, acredito eu agora falando, você me corrija se eu estiver errado, no próprio escritório, eu vou usar como referência um primo meu que é arquiteto, no próprio escritório você aprende sobre empreendedorismo também, né? Então, não é aquela só ideia de fazer o projeto, mas se virar como empresa.
Exato. Exato. Até porque o que você que mais vende de precioso dentro do seu escritório não é nem o projeto em si, é o seu próprio tempo, né?
Uhum.
É, seu tempo é... Cada segundozinho daquele projeto demanda muito tempo. Você tem que ter uma equipe muito boa, assim. Tanto de estagiário como contratado, né? Isso aí vai depender do tamanho de escritório para escritório.
Às vezes só um faz tudo.
É, às vezes, no meu caso, né? Eu fazia tudo. Aí demandava muito tempo, meu. Aí se eu tivesse, talvez, passado por um escritório de arquitetura, talvez eu tivesse visto como é que funciona melhor essa distribuição de tempo.
Ou chegaria mais cedo na conclusão que você tem hoje, né? De que, não, deixa eu migrar para outra área também.
Também, né? Podia a ficha ter caído mais rápido.
É. Seria, é. Mas tudo é aquele negócio de maturidade, né? A pessoa tem que sofrer um pouco para saber se faz bem, se não faz bem. É normal.
Porque quando a gente aprende, né? É para a gente aprender com o erro.
Uhum. Tem que aprender, na verdade, né?
Eu acho que aprende mais no erro do que no acerto.
É. O arquiteto, como é a área de... Como é o mercado de trabalho em relação ao emprego, empreendedorismo, concurso... O que é que você pode passar assim pra gente?
Rapaz, eu acredito muito nisso assim. Se você pegar alguns arquitetos famosos, eles não têm um preço de projeto por metro quadrado aí um pouco elevado, né? Porque já tem uma certa fama, conquistaram aqui o mérito deles. Mas, paralelo a isso, eles vão ter algum tipo de empreendimento. Vão ter uma loja de imóveis, ou vão ter uma marcenaria, ou vão ter algum tipo de negócio, sem ser da arquitetura, ligado à arquitetura, pode ser um hotel, pode ser um bar, enfim. A maioria desses algum tipo de negócio atrelado à vida deles. Eles não vivem só do projeto.
Estou entendendo.
Então, eu acho que eles crescem bastante nisso aí. Pronto, concurso. Teve uma época que eu acompanhei por aqui e um salário muito ruim, sabe, cara? Um salário muito ruim para você se comprometer só com aquilo, porque são 40 horas, né? Então, eu não vi muita vantagem em concurso para arquitetura, não. Teve até uma confusão uma vez aqui, que estavam pagando até abaixo do piso de arquiteto, e foi uma maior confusão, tiveram que refazer o edital, não sei o quê, mas foi uma maior bafafá. Então, até na UFES eu acho que não é tão bom o concurso lá.
Entendendo.
Mas existe concursos bons para arquitetura. Eu estou dizendo o que aconteceu aqui na região, né? Na região eu não vi nenhuma perspectiva para essa área, não, aqui.
Esse é o que eu ia falar agora, que tipo, como eu falei no começo, Sion é do Rio Grande do Norte, né? E cabe cada um a olhar a sua região. Então, quem é da Bahia, vem da Bahia, quem é de Santa Catarina, ou quem tem a oportunidade de migrar de estado, acompanha outro estado e vai vendo melhor, né? Mas aí fica essa ideia de cada um buscar o que é melhor para si ou analisar a sua região. Uhum. Quando se fala de concurso, eu até comentei já e vou repetir que eu sou um pouco chato nisso, até porque eu quero a valorização dos profissionais, dos engenheiros. Eu já cheguei a ver concurso para engenheiro civil de R$ 1.500, 44 horas. Pô, tipo, levando em conta que o piso é 7, 8, então você para analisar a responsabilidade muita para pouco reconhecimento. Não é nem só o fator financeiro, é reconhecimento. 5, 6 anos na faculdade, a pessoa tem a vontade de ter alguma coisa favorável, né?
É. Meu amigo, eu digo para você, antigamente eu trabalhava, antes de migrar para a arquitetura, eu trabalhava aqui no Rio Grande do Norte para uma empresa contratada da Petrobras, né?
Sim.
E a gente trabalhava na parte de hotelaria. Assim, a gente achava de hotelaria para Petrobras. E quem ganhava 1.500 conto lá era um caba ASG, né? Serviços Gerais, não desmerecendo ele. Mas sim, é um cara assim que não teve um estudo, que não teve ele só terminou um segundo grau e tá lá trabalhando.
Ou faltou oportunidade também, ninguém sabe, né? Ao certo.
É. Entendeu? Então, um cara, um engenheiro que passa 5 anos estudando, cara.
5 o quê, rapaz? 5 é o tempo de graduação, fora da FEI, que aumenta para 6, 7.
É, eu digo 5 assim porque a gente já tá apto a entrar no mercado, né?
Uhum.
Então a gente rala bastante, tem uma responsabilidade enorme, como você falou, né? Um prédio desse tá em cima de uma pessoa.
É.
Aí é complicação, né?
Isso é. Mas, Gil, Vamos agora voltar no passado. Vamos falar agora aí sobre a bendita faculdade. O que é que você tem a falar sobre carga horária, dificuldade, conhecimento, estágios? O que é que você presenciou? O que é que você viu que era interessante, que poderia modificar? O que você teria feito diferente? Fica à vontade.
Rapaz, eu teria... O que eu senti mais falta assim, a faculdade que eu fiz, ela direciona muito ao mercado. E ao mesmo tempo não, né? Porque ela deveria ter dado assim, mais um rumo para a gente de como vivenciar essa parte de escritório, essa vivência de escritório, né? Como fez falta para mim, eu acredito que deve ter feito falta para muita gente também. Então, sim. Hoje a gente tem muitas empresas júnias, né? Disseminadas aí pelo mundo, né?
Sim. Tem uma ideia interessante, por sinal.
Exatamente. A gente tem dois estagiários lá na empresa que já trabalharam na empresa Júnior, inclusive foram eles que fundaram. E eles, eu conheci para esse ano, eles me contando sobre essa empresa Júnior. Na minha época, eu não sei se tinha, mas, cara, a ideia é espetacular demais, cara. Se tivesse tido isso na minha época de faculdade, eu acho que todo mundo deveria passar por uma empresa Júnior dessa, para ter a vivência daquilo ali, de como realmente acontece.
Eu tive a oportunidade eu tive a oportunidade de participar do projeto de iniciação científica, que é o BAJA, né? A gente constrói os carros para poder participar de campeonato. E tipo, ali eu pude ver um pouco o que é ser um engenheiro mecânico, até porque não é só fazer projeto, é defender projeto, é lidar com pessoas, é gerir pessoas. E conheço alguns integrantes da empresa Júnior da faculdade, onde eu me formei. E, tipo, eu acho realmente, como você falou, ainda é muito interessante, porque a pessoa aprende a se virar.
É espetacular, cara. Eles têm uma área de marketing, eles têm uma área de contabilidade, eles têm área de projeto, têm área de prospecção. Enfim, é uma empresa, cara. Assim, por mais que seja uma empresa júnior, é uma empresa. Tem funcionamento como uma empresa, tem um CNPJ. Então é
tem demissão isso. Também, quando é preciso.
Exato. E é tudo, atrelado a tudo isso, tem um respaldo de um professor para lhe orientar, né, como você fazer. Então, eu acho que faltou mais essa pegada, sabe, na faculdade. É só o que eu mudaria. Assim, só o que eu mudaria. Eu tive uma grade muito boa, tive professores bons, tive ruins também.
Como sempre.
Nenhum vai ter sido muito bom, né?
Uhum.
Mas aí cabe a gente correr atrás e tirar essa deficiência aí por nós mesmos, né? Correr atrás.
Conversando com um aluno de graduação, na faculdade onde eu faço mestrado, e falei justamente sobre isso, né? Porque, às vezes, os alunos esperam muito dos professores e do curso. O curso não tem a obrigação de ficar pegando o pé do aluno. Então, esse cara tem que ser inteligente hoje em correr atrás, em buscar seu próprio TCC, em buscar empresas para estágio, em buscar forma de se desenvolver na própria instituição. Segue um conselho aí para quem estiver começando, seja arquitetura, como é o nosso papo de hoje, ou seja como qualquer outro curso de graduação.
Exatamente, exatamente. Eu pequei por não ter tido essa visão na época, né? Eu preferi ir lá para a UFESA, fiquei um bom tempo lá na UFESA, estagiei também bastante em lojas de planejados. Como eu não gostava muito de interiores, aí eu fui para uma loja de planejados, né, para poder aprender um pouco mais sobre isso. Mesmo não gostando muito, acho que é uma área importante. Antes, quando eu entrei na faculdade, cara, eu tinha um projeto assim na minha cabeça, que hoje, a cada ano que passa, o metro quadrado dos apartamentos vão diminuindo, né? É
O valor?
cada vez mais difícil você botar um móvel dentro. Aí eu tinha um projeto assim na minha cabeça, mas não foi para frente, que era se tornar ter uma empresa especializada nesses móveis, sabe? Mas nunca voltei para frente essa ideia.
Oi, rolando um insight aí pra galera aí, a oportunidade aí de investir. Já deixou a dica.
Quem gosta aí da parte de marcenaria aí, é uma boa mesmo.
Mas, belezinho, agora vamos fazer o seguinte. Pede para o arquiteto sair e vamos conversar com o novo Ion agora.
Vamos lá.
Agora já falar, como é que você se define, Ion, o novo agora? Vendedor, investidor, como é que eu posso chamar?
Rapaz, Hoje eu estou focado um pouco mais em vendas, certo?
Então, é Ion ou vendedor?
É. Assim, eu sou uma pessoa tímida, converso pouco. Tenho mudado isso aos pouquinhos em mim.
Mas peraí, isso não vale não, porque sua esposa é coach, né?
Mas ela reclama muito. É isso que eu ia falar agora. Ela reclama bastante disso, que eu converso pouco, sou monossílabo. Aí, como eu gostei muito da parte de vendas, hoje uma empresa que não vende, ela quebra, né? Pode ser quem for, a Volkswagen, a Apple, pode
Qualquer
ser
uma.
qualquer uma. Se não vender, meu
E
amigo,
como fala
quebra.
Flávio Augusto, que você consegue muito bem, né? Que é um grande mentor na área de vendas, é
Ah, o cara é um
quem
mestre,
souber
né?
vender jamais será pobre, não é isso?
Exatamente. Ele fala muito também assim o preconceito, né, com a venda. Hoje muita gente fala assim: ah, arranjo um emprego aí para meu filho, nem que seja de vendedor, sabe? Aí tem uma desvalorização grande ainda. Porque também venhamos e convenhamos, né? Existem vendedores e vendedores aí, né?
Mas aquele negócio, ó, pegando o Ion arquiteto também tinha obrigação de ser um bom vendedor. Então, tira esse negócio da cabeça que vendedor é qualquer um. Não. A partir do momento que você vende alguma coisa, vende sua habilidade, seu conhecimento, você é um vendedor. Fim de papo. Entendeu? Então, a galera tem que focar muito nisso.
É muito importante você saber escutar, né? Eu acredito muito numa venda consultiva, né? Quando você vai orientando o cliente. Eu teve venda que eu fechei agora, que tem 5 meses que eu estava conversando com o cara, né? Então foi uma venda consultiva, foi tirando dúvida, foi mostrando a ele qual era o benefício e escutando o que é que ele achava, né? Porque é muito importante a gente escutar o que o cliente tem a dizer. Porque às vezes
Sim.
aquilo que eu estou vendendo não serve para ele. Aí tem que ter o feeling, né? De saber se a gente insiste naquilo ou não, né? Também não
E
adianta
saber
querer
que você não.
empurrar a goela abaixo. A gente, quando começa a empreender, empreender de fato é a gente resolver problemas, né? Problemas dos
Isso.
outros. E quando a gente vê um problema desse numa empresa ou então numa residência, eu sou suspeito de falar, mas hoje eu trabalho com energia solar e eu só vejo benefício, não vejo desvantagem. Pelo menos aqui na
Olha,
nossa região,
lá vem ele me
não
vender a
tem.
placa.
Não tem. Assim, nossa radiação aqui é muito boa, não chove muito, então a geração é praticamente lá em cima toda a época do ano. Então, eu
Verdade.
acredito muito na tecnologia. Se eu não acreditasse, eu não estaria vendendo ela, né? Não sou muito disso, não.
Entendi.
Então, quando a gente faz uma venda dessa consultiva, o cliente ganha, tem uma credibilidade na gente, né? Passa a confiar mais. E aí a gente faz a venda.
Mas assim, até você chegar onde você chegou hoje, você falou anteriormente que você se decepcionou um pouco com o reconhecimento dos arquitetos e tal, mas fora isso, tem algum outro motivo que te fez mudar de área?
Rapaz, é uma longa história isso. Quando eu parei com arquitetura, eu fiquei um pouco à deriva, fiquei aqui em casa, minha filha nasceu também. Quando eu trabalhava com arquitetura, eu já trabalhava aqui em casa, era home office mesmo. E aí eu fui parando com o projeto também, a demanda diminuiu bastante, porque veio vindo essa crise. Agora o mercado de construção está começando a crescer novamente. Mas quando foi parando nisso aí eu não parei. Parei de estudar arquitetura, mas não parei no tempo. Fui vendo alguns livros, li há pouco, ano passado, não, ano retrasado, eu li 3 livros. Aí desse livro ia puxando outro, aí eu ia conhecendo um autor novo. Caí lá no Flávio Augusto, cara. Depois que eu caí no Flávio Augusto, meu amigo, eu fiquei encantado com
Não, eu acho que
empreendedorismo.
Flávio Augusto foi o que te apresentei, não?
Eu não lembro, cara.
Foi.
Não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Mas eu sei que eu caí no Flávio Augusto e desde sempre que eu acompanho o cara, que eu sigo ele, sou encantado pelo estilo de venda que ele tem, o Ed Albert, que é do comercial dele. Cara, o Ed é espetacular. Vendedor top, top mesmo.
Pra galera que curte podcast, procura aí. Geração de valor. o Flávio Augusto, que vocês
Tem um
vão
aplicativo.
tratar com em qualquer
Aplicativo
plataforma,
também.
no Spotify, no, nesse que eu estou usando, no Castbox também, no Deezer, acho que qualquer plataforma que você procurar, você encontra. Ou até no próprio Instagram também, que ele, a página dele, né, que é
Exato.
sucesso.com, se não falha a memória também, que é dele também, que ele traz cases de sucesso e tal, e assim
Exatamente.
vai seguindo.
Os podcasts você vai achar a primeira temporada só no Spotify, nesses programas de podcast, né? Aí na segunda temporada ele lançou um aplicativo que é dele mesmo, né? Que é Eu Sou o GV. Você botar Flávio Augusto lá na Apple Store ou na Google Store, lá na Google Play, Flávio Augusto, que aparece também. Aí lá já teve a segunda temporada. E lá
Legal.
todo dia tem um conteúdo novo, com uma pessoa nova, né? Nunca se repete, não. Então é bacana demais. São vídeos curtos, isso agrega, né? Assim, na nossa vida. Então, desde que eu conheci esse cara aí, que eu gostei muito da área de. Assim, eu nunca me liguei nessa parte de empreendedorismo. Depois que eu conheci ele, eu vi que é uma coisa possível, né? Que todo mundo consegue. Atingir os seus sonhos, seus objetivos. É claro que se isso for sua missão de vida, né?
A
Não
gente tiver
adianta você
esforço, né?
também. Tem gente que pensa que é fácil. Não é fácil. É possível, mas não é fácil, né? E tem que estar alinhado com o seu objetivo, com sua missão de vida. Se é isso que você realmente quer, então, cara, mete a cara que dá certo. Sai
Procura
fora.
outro, né? E é
Procura
justamente
outro.
isso que eu ia até perguntar, você acabou abordando um pouco. Eu fiz essa pergunta no começo, vou refazer agora para o 9-1. O que define um bom profissional? Você começou a responder essa pergunta. Só que se tiver algo a complementar, fica à vontade.
Na parte de venda, você fala?
De venda, isso mesmo.
Cara, o que define um bom profissional de vendas é você entender o que o seu cliente quer, o que ele está precisando, se seu produto realmente vai fazer a diferença na vida dele, né? Porque não adianta você querer, se você vender uma coisa que ele não está precisando, ou então que ele não quer, tem aquela dúvida, ele pode até comprar de você, mas não volta a comprar e nem vai indicar para ninguém, né? Então, eu acho que você tem que entender a dor do seu cliente, tem que saber o que ele realmente precisa. E se aquilo que você está vendendo a ele vai fazer a diferença para ele. Na verdade, quando a gente, é, quando, como a gente, como a gente se comunica, a gente acaba falando para nossos clientes isso aí, né? A gente tem um
Sim.
público-alvo direcionado. Então, você.
Não só palavras, né? Também linguagem corporal, confiança no que
Exatamente.
fala, postura.
O que você vende, como você vende. Então, tudo isso vai influenciar no seu público-alvo. Então, você tem que ter cuidado com o que você vende, com o que você faz. Porque não é assim. Aqui eu tenho um exemplo bem básico aqui na minha cidade. Tem uma sorveteria que vendia muito bem aqui. Era num local assim, próximo ao centro. E essa rua aqui tinha essa sorveteria. Parava muito ônibus do interior. Interior do interior, né? Que Mossoró também é interior. Mas
Sim.
parava ônibus lá de povoados menores, de cidades menores. E sempre tomava sorvete lá. O cara fez uma reforma grande nessa sorveteria, deixou a bicha toda bonita, o arquiteto, e deixou a bicha toda bonita. Só que ele diminuiu a venda dele, né? Ele mudou o público-alvo dele. Então, isso é importante. Você tem que ter essa visão de quem você quer atingir, de quem é seu público-alvo, né? Não adianta você querer vender carne para um vegetariano. Ele não vai comprar de você.
Tô entendendo. Só perde tempo e dinheiro.
Perde tempo e dinheiro, principalmente tempo, né?
Beleza. E agora, vem cá. Vendedor tem que ter uma boa lábia e um bom jogo de cintura.
Rapaz, eu não digo que tem que ter uma boa lábia. Ele tem que saber escutar. Ele tem que ter o feeling de captar. Tem que ter o feeling também de saber o que dizer, né?
Sim.
É bastante importante. Assim, o tempo desses, principalmente quando é uma venda B2B, você pega um empresário desse, o tempo de um cara desse, meu amigo, é uma ruma de dinheiro. Ele não quer estar perdendo tempo ali com você. Até porque ele recebe, deve receber pelo menos vendedor a cada meia hora lá na porta dele, né? Então você tem que se demonstrar preparado, obviamente. Quando você for apresentar o seu produto, você tem a certeza que aquilo ali vai ter um custo-benefício para a empresa dele, né? Então você tem que estar preparado. Isso eu não diria que seja lábia. Eu diria que seria uma verdade que você está trazendo ao seu cliente. Um benefício você estaria, que não seria bem uma lábia que você estaria jogando em seu cliente. Você estaria trazendo uma solução do problema que ele está precisando. Né? Isso vai ser bom para ele, vai ser bom para você, todos ganham. É o ganha-ganha, né? Ninguém sai perdendo. O vendedor que tem muita lábia, geralmente o cliente sai perdendo.
Entendi. E vem cá, agora, a gente está chegando já no nosso limite, me responda uma coisa. O que a graduação, o Ion Arquiteto, atribuiu na nova carreira? O que é que você consegue identificar? O que a faculdade ajudou? O conhecimento teórico?
Rapaz, ela me ajudou a não cometer os mesmos erros. Assim, eu fui para um caminho da arquitetura que era mais um perfil, digamos que concurso, de estudo, de mestrado, dessa área mais acadêmica. E pelo menos hoje não me agrada bastante, né? E quando eu fui para vendas, eu quis ser o contrário disso. Eu quis lidar mais com gente, quis conversar mais com pessoas, quis entender mais as pessoas e tentar mudar um pouco essa imagem de vendedor também.
Uhum.
Trazer essa solução, né? Benefícios para tanto para o planeta, como quando a gente traz um benefício desse para o planeta, que é energia limpa, que eu vendo, consequentemente, o dinheiro entra no bolso. Né? Então, todos ganham.
Estou uhum. entendendo. Mas, agora, duas perguntas. Você contrataria Ion como arquiteto?
Rapaz, não.
Não?
Contrataria, não. Depende do serviço, né? Na verdade. Uhum. Se fosse uma parte de projeto, aí sim. Mas qualquer outra área, não.
E um vendedor? Você compraria na mão de um vendedor?
Rapaz, sim, compraria. Eu acho que eu tenho bons argumentos, tenho boas soluções para apresentar.
Ah, entendi. Bom, aí qualquer coisa, um dos seus clientes vai fazer essa pergunta para eles.
Pronto, aí dá certo demais. Pode... Qualquer dia desse eu vou gravar
um feedback
e mando pra vocês.
Pronto, fechou. Eu posto aqui, viu? Vou mostrar pra todo mundo. Ion,
fechou.
A gente tá chegando no limite, como eu falei pra você. Tem alguma mensagem a falar pra galera?
Rapaz, nunca desista dos seus sonhos. Agarre, lute por eles. Acorde pensando nele, vá dormir pensando neles. Estude bastante, pesquise bastante. O mercado tá aí pra todo mundo, certo? E faça a sua parte, de noite, chegue primeiro que todo mundo, saia depois de todo mundo, e eu tenho certeza que o sucesso virá, não tenho dúvida disso não. Legal, quando a gente faz a nossa parte, a gente consegue alcançar nossos objetivos.
E assim, quero agradecer a oportunidade de estar conversando com você, apesar de eu conhecer você a longas datas também. Mas, tipo assim, fica uma grande lição, tá ligado? Como eu sempre falei, diploma não é tudo. Então, não é só porque você se formou, você vai encontrar. Então, você tem a oportunidade sempre de abrir mão do que você está fazendo para poder buscar uma área. Isso é acompanhar o mercado, acompanhar o que tem de melhor, as oportunidades, e assim se encontrar, como está acontecendo contigo agora. Sim, então, fica um exemplo aí para a galera, que, assim, eu falo muito. Então, galera, no meio do curso... Se você vê que não dá para você, troca de faculdade, troca de curso, faz outra coisa, desiste, improvisa. E esse é um grande exemplo a ser dito. Eu vejo isso como um grande exemplo no que você fez. Exato. Entendeu? Não esperar que o mundo caia nos seus pés, mas ir atrás e você ver. Agora, quem acredita que a graduação vai dar o melhor de si, corra atrás também, porque uma hora tem que dar resultado, não é possível?
Queria eu ter visto isso na metade do meu curso. Pelo menos eu tinha ganho aí pelo menos uns 3 anos, né? De tempo.
E uns quilos a menos, né? Opa! Piadas internas, eu não falei nada.
Na minha época de faculdade eu era magro, rapaz.
Entendi.
Hoje eu tô com um pouquinho acima do peso, mas vai mudar essa história.
Ion, eu quero agradecer o convite, eu quero pedir autorização para colocar seu contato aqui embaixo, seu Instagram, seu e-mail, tá? Para quem quiser entrar em contato contigo, tirar dúvidas, falar, mandar mensagem, alguma coisa,
Bola. Se eu puder ajudar.
no comentário aí, galera, faça textão de Facebook, depoimento, fica à vontade em falar em melhorias, tanto para mim como para Ion. Acredito que todo mundo aqui tem que escutar crítica e crescer na vida com as críticas também. Mas
Exatamente.
a vida é assim. Mais alguma coisa, Ion? Eu posso dar o tchau por aqui.
Somente. Eu que agradeço aí. E precisando aí, outro bate-papo aí, estamos na área. Se eu puder ajudar para contribuir, qualquer coisa que seja, estou à disposição.
Então, em breve, quem sabe a gente volta a continuar esse papo.
Show de
Valeu,
bola.
grande abração e até a
Valeu,
próxima.
galera.
Valeu, galera.
Valeu, Policarpo. Um grande abraço.
Tchau, tchau.
Na boca do lixo, ela é a melhor.